Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Os mesmos cães de guarda. Os jornais retratavam na manhã desta terça-feira a expectativa geral sobre a pesquisa de intenção de voto, que poderia indicar a consolidação da tendência observada há 3 semanas. O quadro mostra a sólida ascensão da candidatura da presidente Dilma Rousseff e o refluxo da onda Marina Silva. Os números podem indicar uma definição da disputa já no primeiro turno, a depender da escolha dos eleitores que estão deixando a candidata do PSB. Aécio Neves, do PSDB, espera ansiosamente um sinal dos oráculos. Os analistas da imprensa insistem em afirmar que a mudança de rumo do eleitorado, que até o final de agosto parecia conduzir a ex-ministra do Meio Ambiente a uma posição privilegiada no segundo turno, é resultado dos ataques que ela vem sofrendo por conta das contradições exploradas pelos adversários. Mas essa não é a verdade completa. No núcleo de campanha do Partido dos Trabalhadores, e mesmo entre destacados militantes do PSDB de São Paulo, existe a convicção de que a recuperação da candidatura petista se deve às informações sobre as conquistas sociais da última década que têm sido veiculadas na propaganda de Dilma Rousseff no rádio e na televisão. Resumindo, pode-se afirmar que os ataques a Marina Silva, desfechados tanto pela campanha do PT quanto pelo candidato do PSDB, Aécio Neves, quebram a mística que cercava a ex-ministra desde a morte de seu parceiro de chapa, o ex-governador Eduardo Campos. Mas o que tem revertido uma grande proporção de votos em favor da reeleição da presidente da República é a divulgação intensa de indicadores reais sobre as condições de vida da maioria da população, que a imprensa esconde do público. Entre conselheiros da ex-ministra do Meio Ambiente, ocorre nos últimos dias certa urgência em recuperar sua imagem como militante da causa da sustentabilidade, como recurso para estancar a perda de votos entre os eleitores engajados em movimentos sociais, principalmente os jovens. Oficialmente, porém, seu comitê de campanha insiste em reafirmar que a nova Marina Silva é a maior aliada do agronegócio brasileiro, como declarou o biólogo João Paulo Capobianco, um de seus conselheiros mais próximos, durante evento organizado pelo jornal O Estado de São Paulo. Os que ladram e os que mordem. Há muito a ser dito sobre as idas e vindas da candidata do PSB e sobre o espaço que sua trajetória de indefinições abre para os concorrentes. Os jornais registram, por exemplo, que o senador Aécio Neves criou para esta semana decisiva uma agenda que começa com a exploração do tema da sustentabilidade, seguindo-se a questão da gestão pública e políticas sociais, deixando a economia para o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV. O candidato predileto das grandes empresas de comunicação não precisa de muito esforço para divulgar seus projetos, porque a mídia tradicional atua desde sempre como uma extensão de seu comitê de campanha. Pode-se afirmar exatamente o contrário da candidatura de Dilma Rousseff. Ela só conseguiu reverter o quadro porque conta com mais tempo no horário da propaganda eleitoral e tem podido compensar o boicote que ele faz à imprensa. Com mais informação, aumenta a aprovação do seu governo. Em 1932, o jornalista e filósofo francês Paul Nizan publicou um ensaio intitulado Os Cães de Guarda, para denunciar os intelectuais que, no começo do século XX, atuavam como guardiães do status quo. Em 2007, o jornalista Serge Halimi, atuando no jornal Le Monde Diplomatique, denunciou a atuação da imprensa como força subversiva a serviço de si mesma e do poder econômico, no livro intitulado Os Novos Cães de Guarda. O livro de Halimi foi resenhado por Norma Cury neste observatório e inspirou um polêmico documentário produzido em 2012. O quadro eleitoral mudou porque a propaganda na televisão e no rádio quebra a hegemonia da mídia tradicional e reduz a desigualdade imposta pela imprensa à candidatura de Dilma Rousseff. Com as exceções de praxe, a imprensa brasileira é o quartel-general dos cães de guarda, que se apresentam como um contrapoder independente e pluralista, mas atuam invariavelmente como evangelistas da doutrina segundo a qual a sociedade deve ser regida pelo mercado. Por exemplo, nesta terça, a Folha alerta em manchete: com Dilma em alta, Bolsa tem a maior queda em 3 anos. Alguns se dedicam a ladrar, mas há os que mordem.